Eu quero falar hoje sobre a nossa integração do Mercosul. Eu estive, senador Paim, no final de junho, na reunião do Parlamento do Mercosul em Montevidéu, que é um importante órgão, como Vossa Excelência sabe, que se dedica à construção da cidadania comum do nosso bloco. É o órgão que dá vida ao Mercosul. E, aliás, foi a minha primeira reunião e quero agradecer Vossa Excelência, porque Vossa Excelência era membro do Mercosul e me convidou para que substituísse Vossa Excelência no bloco até...
E, se permita, eu agradeço muito a Vossa Excelência, porque eu não conseguia estar lá e as atividades que eu tinha já marcado devido a essa minha agenda, muito vinculada à questão da Previdência e o direito dos trabalhadores. Vossa Excelência, com muita competência, está dando uma aula lá que só valoriza aquele período que eu conversei com Vossa Excelência para me assumir aquela vaga. Enfim, assumiu com muita competência. Parabéns a você.
Eu quero agradecer, porque, de fato, para mim tem uma relevância imensa, não só pelas discussões em relação ao Brasil e o bloco, mas também o meu estado, Paraná, que faz fronteira ali com a Argentina, com o Paraguai, então tem muita intimidade com as questões, não só de negócios, mas também culturais e sociais. E, como eu havia falado, foi a minha primeira reunião, eu fiz o juramento dos membros do parlamento com muita honra e satisfação, mas também, presidente Paim, com muita preocupação. E por que preocupação? Porque eu acredito firmemente, presidente, que a integração regional e o Mercosul estão atualmente em risco, senador Dário. Vossa Excelência, que é de Santa Catarina, também um estado que tem muitas relações com os países do Sul. Na realidade, a nossa integração regional é um velho sonho, que sempre esteve ameaçado por fatores econômicos desestruturantes e por forças políticas conservadoras, que nunca acreditaram realmente no processo de integração e preferiram apostar em políticas externas que apontavam para a subalternidade estratégica frente a grandes potências. As primeiras tentativas de integração dos países latino-americanos remontam aos anos iniciais da independência. Naquela época, quase toda a América do Sul obteve a ansiada liberdade em processos semelhantes e, em muitos casos, vinculados entre si. A luta de San Martín foi a luta da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Peru. A luta de Bolívar foi a luta da Venezuela, da Colômbia, do Equador. E a luta de um era a luta de outro. Desse modo, o combate pela independência foi um combate que uniu os melhores americanos, numa era em que as fronteiras eram dadas apenas pelos vastos ideais iluministas. Naturalmente, surgiram tentativas de manter unidas as forças e os povos que haviam se sublevado contra a opressão das metrópoles europeias. A mais difundida dessas iniciativas foi o Congresso do Panamá, em 1826, convocada pelo libertador Simão Bolívar, que defendia a criação de uma espécie de federação de estados latino-americanos. Como é de conhecimento geral, a proposta integracionista nunca se concretizou, em razão de interesses externos das oligarquias locais que levaram a América Espanhola a fragmentar-se em diversas nações independentes, o que inviabilizou, naquela época, qualquer iniciativa de fusão de caráter político-institucional. A América Espanhola fragmentou-se irremediavelmente e a América Portuguesa, o Brasil, manteve íntegra, dada a sua singularidade, mas de costas para o resto do continente. Uma longa noite de quase 200 anos, na qual predominaram as rivalidades artificiais, os regimes autoritários, a dependência econômica e política frente às nações industrializadas, a falta de consistência nos processos de desenvolvimento econômico e social, que impediu nossos países que implementassem processos de integração sólidos e continuados para produzir sinergias comerciais, econômicas e políticas. Surgiu, no entanto, na década de 80, um fator que alterou drasticamente o quadro político da região e pavimentou a implantação de um processo de integração mais aprofundado. E qual fator foi esse? Numa só palavra: democracia. É isso. Com efeito, foi o retorno da democracia, a partir dos anos 80 do século passado, que permitiu que dois países, Argentina e Brasil, abandonassem a histórica disputa pela hegemonia da Bacia do Prata e identificassem áreas de cooperação e de interesse mútuo. Até então, nossos países se pensavam estrategicamente somente no contexto de possíveis conflitos bélicos. Os grandes planos eram os relativos aos cenários de guerra e as ações mais incisivas de cooperação eram as relacionadas ao tenebroso Plano Condor. Assim, a ausência da democracia e o predomínio das rivalidades artificiais redundaram na inexistência de perspectivas reais de integração. Saliente-se que, na época das ditaduras, tanto a Argentina como o Brasil tinham programas nucleares como vertentes armamentistas que aprofundavam o clima de desconfiança mútua. Mas a volta da democracia mudou tudo. Abandonaram-se os planos de guerra, enterraram-se as vertentes armamentistas dos programas nucleares e abriu-se um amplo horizonte de cooperação. Como resultado, foram firmados os famosos acordos Alfonsín-Sarney, que deram impulso à inicial integração entre Argentina e Brasil, e pavimentaram a criação posterior do Mercosul, já com a presença de dois aliados preciosos, o Paraguai e o Uruguai. Agora estão também em nossa União Venezuela e Bolívia, que ampliaram significativamente o alcance do nosso bloco. Pela primeira vez, nossos países passaram a se enxergar como aliados, como sócios. Nossas nações passaram a se ver como parceiras de um destino comum. A integração que nos levaria à prosperidade conjunta e à inserção soberana no território, no cenário mundial. Também pela primeira vez, passamos a perceber que tal integração deveria ter maior prioridade que as tradicionais relações com as nações industrializadas. Percebemos que, como dizia Tolstói, que se quisermos ser verdadeiramente universais, temos de estar firmemente ancorados em nossas aldeias, em nossas regiões. Percebemos que só seremos grandes se formos unidos. E isso só foi possível porque a democracia eliminou a desconfiança mútua que nos unia e retirou de nossos olhos as vendas que nos impediam de nos enxergar como parceiros naturais. Portanto, foi a democracia que criou o Mercosul. Foi a democracia que criou o Parlamento do Mercosul, que intenta construir uma cidadania comum, a cidadania de todos nós, brasileiros, argentinos, bolivianos, paraguaios, uruguaios e venezuelanos. O que nos une nesse projeto do Mercosul é o anseio de criar direitos e protegê-los, promover a justiça social, criar oportunidades para as nossas cidadãs e nossos cidadãos e melhorar a vida de todos. O que nos une de verdade não é o comércio, não são as finanças. O que nos une de verdade é a democracia e o desejo de aprofundá-la com políticas progressistas e uma cidadania comum, plena de direitos políticos, sociais e econômicos. Por isso, é muito preocupante o que ocorre em alguns dos nossos países. O Brasil, em particular, vive hoje um momento muito delicado da sua história. Há uma crise política profunda que perpassa todo o sistema de representação partidária. Crise esta muito agravada por um processo claramente golpista, camuflado por uma ação de impeachment que, embora respeite os ritos formais, carece da substância fática do crime de responsabilidade. Com efeito, a superficial alegação de que as formalidades legais vêm sendo observadas nesse processo não pode ocultar o fato fundamental de que a presidenta, injustamente afastada, não cometeu nenhum crime. O que, aliás, ficou evidenciado pelo relatório da perícia que foi apresentado na comissão especial que discute o impeachment durante essa semana. Trata-se de fato comprovado por gravações publicamente divulgadas e amplamente reconhecido pela comunidade internacional, que o que está em andamento no Brasil é um golpe parlamentar perpetrado por grupos políticos que estavam interessados em paralisar investigações contra a corrupção. Também é fato amplamente reconhecido que o governo provisório instalado, além de não ter legitimidade do voto popular, não possui a menor credibilidade junto à opinião pública e à comunidade internacional. É, segundo as pesquisas, o governo do Brasil com pior avaliação na história. Um governo composto apenas por homens brancos, conservadores e ricos, que já perdeu 3 de seus ministros devido a acusações. Ressalte-se que tais acusações, fundamentadas em gravações e depoimentos de pessoas diretamente envolvidas, também envolvem a cúpula política do golpe parlamentar e até mesmo o presidente ilegítimo, atualmente instalado no Palácio do Planalto. Assim, o golpe parlamentar em andamento no Brasil tem sinais éticos invertidos. Afastou-se uma presidenta comprovadamente honesta para instituir uma república de acusados. Obviamente, o governo suspeito, ilegítimo e sem nenhuma credibilidade instalado atualmente no Brasil só fez aprofundar a crise política nacional, mergulhando o país na ingovernabilidade. De fato, a ilegítima república de acusados e suspeitos não oferece a mais mínima perspectiva de solução para a crise brasileira. Trata-se de um governo que, além de carecer de credibilidade, carece de futuro. Por isso, o secretário-geral da OEA, o secretário-geral da Unasul, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CEPAL, a ONU Mulheres, vários chefes de Estado, muitos membros do Parlamento Europeu, detentores do Prêmio Nobel, como Adolfo Pérez Esquivel, e inúmeras outras organizações e personalidades internacionais, já se manifestaram inequivocadamente contra o que está em andamento no Brasil. Da mesma forma, os principais jornais e meios de comunicação do mundo. A comunidade internacional tem clareza sobre o que acontece aqui. É um ataque frontal à democracia, aos valores que sustentam e animam o Congresso brasileiro e o Parlamento do Mercosul. Mas é mais do que isso. Não se trata apenas de afastar a presidenta. Trata-se também de implantar um programa ultra neoliberal que jamais seria aprovado em eleições livres, o qual visa desconstruir os duramente conquistados direitos das brasileiras e dos brasileiros, particularmente o dos trabalhadores e das camadas mais pobres da população, que dependem muito de programas sociais e dos serviços públicos gratuitos, como a educação e a saúde. O golpe que se processa no Brasil é, sobretudo, contra os direitos do povo brasileiro, ao trabalho decente e protegido, ao salário digno, à alimentação, à habitação, à previdência social e a tudo aquilo pelo qual nossos povos, este Senado e o Parlamento do Mercosul, vêm lutando. Entre várias outras medidas impopulares, o governo provisório já encaminhou ao Congresso Nacional uma emenda à Constituição que congela todos os gastos públicos por um prazo de 20 anos e extingue os dispêndios mínimos constitucionais com saúde e educação. Essa loucura austericida, que não existe em nenhum país do mundo, provocaria prejuízos enormes à população que depende de serviços públicos no Brasil. Uma simples simulação, comparando os gastos efetivos realizados na saúde e na educação nos últimos 10 anos, demonstra que, caso essa regra absurda, senador Paim, estivesse em vigor nesse período, o prejuízo para essas áreas chegaria a mais de 500 bilhões de reais. Na Previdência Social, nós teríamos a menos investido 890 bilhões. Na Assistência Social, 187 bilhões. Na Defesa, 95 bilhões. Na Ciência e Tecnologia, 22 bilhões. Na Segurança Pública, 28 bilhões. No Transporte, 82 bilhões. Na Cultura, 7 bilhões. No Meio Ambiente, 23 bilhões. E por aí vai. Com essa regra, que é rejeitada até mesmo pelo moderado FMI, o qual já fez meia culpa em relação ao apoio às medidas contraproducentes de austeridade, não teríamos o Ciência Sem Fronteiras, o FIES, o ProUni, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas que melhoraram a vida do nosso povo. Tudo ficaria sujeito aos interesses dos serviços financeiros. Se tal medida estivesse em vigor há 10 anos, o Bolsa Família seria uma fração daquilo que é hoje. Se tal medida estivesse em vigor há 10 anos, o Brasil não teria saído do mapa da fome. Poderia até ter pago todo o serviço da dívida, até ter quitado a sua dívida, mas não teria quitado a dívida com o povo brasileiro. E nós manteríamos na miséria milhões de pessoas. Teríamos, no entanto, dinheiro de sobra, claro, para os especuladores e para financiar o fisiologismo. O irônico é que a Constituição de 88 continha limitação para taxas de juro, que não podiam exceder a 12% ao ano em termos reais. Os conservadores criticavam muito esse dispositivo, que nunca foi desrespeitado, e diziam que era um absurdo se inserir tal limite na Carta Magna. Agora, no entanto, consideram normal e desejável se colocar um limite constitucional fixo para investimentos e programas sociais. Considere-se que os gastos com juros são os únicos que não geram nada para a economia real do país e para o país. Contraste, porque os gastos com educação, saúde e previdência estimulam a economia real e contribuem decisivamente para tornar o Brasil um país mais justo e democrático. Eu sei das preocupações do senador Cristóvão Buarque em relação à economia, à austeridade e ao equilíbrio orçamentário e financeiro. Debatemos várias vezes isso aqui no plenário, senador Cristóvão, mas eu queria fazer um alerta, porque às vezes o que nos parece correto nem sempre é. Por que que nós temos a austeridade hoje como uma bandeira? Por que que nós temos que economizar, cortar, por exemplo, recursos da Previdência, da saúde, da educação, gastar menos em programas sociais? Dizem, para pagar o serviço da dívida, para nossa dívida não aumentar tanto em relação ao PIB e para que nós tenhamos equilíbrio, portanto, financeiro ao Estado brasileiro e retomemos o nosso desenvolvimento. Mas nós temos que fazer uma reflexão se essa dívida que nós temos hoje, impactando o orçamento público, foi uma dívida ocasionada pelo Estado Nacional. É duvidoso isso. Primeiro porque não foi um endividamento para financiamento do setor público em termos de programas e em termos de desenvolvimento, mas efetivamente para financiar os próprios juros da dívida. Em 2012, senador Cristóvão, nós tínhamos um comprometimento do nosso produto interno bruto, né, o nosso PIB, com juros de 4,7%. Esse ano, o nosso comprometimento com juros será de 9%. Nosso gasto com juros é de 500 bilhões de reais. Hoje, todo o funcionalismo ativo e inativo, que é a maior despesa nossa, antes de saúde, educação, dos vinculados, é de 250 bilhões, 260 bilhões. É metade do que nós gastamos com a dívida. Isso não é uma dívida feita pelo Estado Nacional. Muito dessa dívida é da especulação financeira, da venda de títulos do mercado financeiro, da quebra do sistema financeiro americano e que os Estados Nacionais, não só o Brasil, mas os Estados Europeus, tiveram que pagar a conta. Porque esses títulos fajutos que foram vendidos na época da crise americana e que quebraram bancos lá, eram títulos comprados principalmente pelos fundos de pensão de vários países. Então, como que se deixaria quebrar? Entram os Estados Nacionais se endividando para fazer frente a esse processo. E depois fazendo o discurso de austeridade para que a gente possa reduzir nossos gastos sociais e pagar serviço da dívida. E isso parece encantador, porque aí você só pode gastar o que você arrecada, exceto o gasto com juros. Por que que não tem nessa PEC, por exemplo, um limitador para a despesa financeira? Nós não temos. Nós temos desde a Constituição de 88 um limite de juros de 12%. Não tem um movimento para que a gente tenha um limite, por exemplo, de taxa Selic. O que que justifica o Brasil ter hoje 14,25% de taxa Selic? Eu penso, senador Cristóvão, que a desgraça da presidenta Dilma, em termos políticos, começou quando ela fez um enfrentamento ao mercado financeiro. Quando ela teve coragem, eu estava na Casa Civil, acompanhei isso, quando ela teve coragem de trazer a taxa de juros para um dígito, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil. E nós tivemos uma taxa de juros de 7,25%. Isso fez com que os nossos juros fossem 4,7% do PIB. E fizemos isso para ajudar o setor produtivo brasileiro. E, junto com isso, fizemos um espaçamento fiscal retirando imposto, retirando tributos da folha de pagamentos. Mas acho que ou não fomos bem compreendidos ou uma parte do sistema produtivo apostava no sistema financeiro para ter o seu retorno. Porque o que aconteceu é que toda a sociedade se incomodou com a redução de taxas de juros. E nós começamos a ter uma ação internacional contra o Brasil, veio de fora para dentro em relação a isso, e aqui nós não conseguimos defender essa política. Por isso que hoje nós temos 9% do produto interno bruto gastos com juros nesse país. Por isso que hoje a gente tem que fazer austeridade. Por isso que hoje vem uma PEC para esse Congresso que está limitando a inflação todas as despesas orçamentárias. Para a educação brasileira, isso vai ser uma tragédia, porque a conquista de 18% das nossas receitas correntes líquidas com a Constituição de 88 vai por água abaixo. Nós não vamos conseguir sustentar. E tenho certeza que os avanços que nós tivemos nos últimos anos, que podem não ter sido aqueles que nós gostaríamos que fossem, mas nós tivemos, esses nós não vamos conseguir sustentar. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Senadora, eu fui provocado a fazer uma parte quando a senhora usou a palavra alerta, porque eu fiz tantas alertas aqui e que não me deram a menor atenção. Diziam que era pessimismo, que não dava, que era mágoa. Terminou acontecendo, lamentavelmente, tudo aquilo que eu vinha alertando aqui, escrevendo, publicando. Então, quando a senhora faz alerta, me toca e eu tenho que ser alertado, sim. Pode ser que eu esteja errado. Vamos falar da austeridade. Eu defendo a austeridade porque o nosso dicionário, eu, é pobre e não tem uma palavra para dizer o contrário do desperdício. Nós temos desperdício e austeridade. Devia ter uma coisa no meio. O que é lamentável, não leva a bom destino, é desperdício. Desperdício como, por exemplo, subsídios exagerados para a venda de carro, Copa, Olimpíadas, uma quantidade de projetos faraônicos que terminam não sendo concluídos. Isso chama-se desperdício. Certos aumentos, inclusive, de salários, como, por exemplo, o nosso aqui, se a gente der salário a nós, isso é desperdício hoje. Estou falando para os senadores, isso é desperdício. Uma sociedade precisa de não fazer desperdício. A palavra é austeridade. Nada é mais sólido a longo prazo do que uma austeridade no presente. Porque o desperdício no presente leva a desastres no futuro. Ao mesmo tempo, é a questão da velocidade como a gente quer fazer as coisas. Se uma pessoa está no 10º andar, o elevador quebra, a maneira mais rápida é saltar pela janela. Mas não é recomendável. Saltar pela janela do 10º andar é rápido, mas o destino não é bom. É isso que a gente tentou algumas vezes na economia brasileira, o salto do 10º andar. Eu, sinceramente, com todo respeito, critico o próprio Juscelino Kubitschek com a ideia de 50 anos em 5. É impossível uma economia crescer 50 anos em 5 sem dívida, sem inflação, sem vícios, sem quebra do equilíbrio ecológico, e é o que terminou acontecendo no Brasil. Se a gente tivesse investido com mais cuidado, por exemplo, em educação, lá nos anos 50, a taxa de crescimento seria menor, mas o Brasil seria mais sólido hoje, como os economistas gostam de dizer, mais robusto. Agora, a dívida e os juros. Eu acho que juros devia ser zero, mas não é possível. Se a gente baixa os juros, diminui a poupança das pessoas, porque a gente poupa para ter juros. Eu não falo o juro que o banco cobra, eu falo o juro que a gente recebe, mas na caderneta de poupança está todo mundo tirando dinheiro.
Que é muito menor do que o que o banco cobra.
Porque é muito pequeno o juro.
Pois é.
Mas se aumentar o juro da caderneta de poupança que a gente põe, os bancos vão aumentar. Outra coisa, e longe de mim defender banco, eu acho que banco é um desastre, mas a gente precisa dele na economia. Porque quantas pessoas podem comprar o que precisam sem recorrer ao banco? Eu não consigo comprar, quando precisei comprar meu apartamento, sem recorrer a um banco, no caso a Caixa Econômica. Mesmo carro, mesmo quem não compra carro zero, eu não compro, raramente pode comprar sem financiamento. Agora, quando a gente compra um carro no banco, senador Paim, eu recomendo que pague, porque se não pagar, tomam. Um país é mais ou menos parecido no mundo global. Se a gente não paga essa dívida maldita que nós contraímos, porque banco raramente impõe você se endividar. É você que vai no banco pedir a dívida. É uma coisa engraçada. Quando alguém vai a um banco, senador Egolf, pede um financiamento e o banco não dá, a gente fica com raiva, porque o banco não deu. Quando a gente depois vai ter que pagar, a gente fica com raiva, porque está tendo de pagar. Se alguém compra um carro, eu recomendo que pague ao banco, porque senão tomam. Um país, não vão tomar a Amazônia, mas um país, os bancos, se a gente não paga, eles mandam o dinheiro embora. Os que têm dinheiro preferem investir no exterior. A taxa de juros, em parte, é para atrair capital de um país que precisa de capital de fora e que precisa de poupança, e nós não poupamos os brasileiros. O Brasil, e acho que esse foi um erro do governo Dilma, e isso foi positivo do ponto de vista de não deixar que aqui chegasse a crise, mas, em compensação, acho que foi negativo, o incentivo ao consumo. Havia um incentivo, compre na cabeça das pessoas. Compre. É o mesmo que dizer, se endivide. E dizer se endivide, é o mesmo que dizer, aumente os juros. A solução para a taxa de juros alta não pode ser um decreto. E a presidente Dilma, quando ela voltou atrás da taxa de juros que ela baixou, não foi porque ela quis, é porque a realidade exigiu. É como qualquer mercadoria, quando falta feijão, o preço sobe. A mesma coisa acontece com a mercadoria de dinheiro. Quando falta, o juro sobe, que é o preço que a gente paga pelo capital. 13 anos de governo progressista, de esquerda, a taxa de juros não caiu. Não foi por maldade do presidente Lula, nem da presidente Dilma, porque a realidade não permitiu. E ela tentou, que os outros não tentaram. E ela tentou, não só trouxe problemas da inflação, A pessoa diz, não, mas a inflação não é de demanda. Quando baixou o juro, a inflação veio. Como também caiu a poupança. Então, eu hoje estou convencido, senadora, que nós, eu creio que eu posso dizer, nós de esquerda, eu continuo me considerando, nós somos de esquerda na distribuição, não na produção. Eu estou convencido que a produção, ela não depende mais quase de ideologia, de posição política, de partido. O lugar do discurso progressista é quanto a gente tira da produção de renda para o Estado e como é que a gente distribui o dinheiro do Estado. Mas o quanto produzir e o como produzir, cada vez a gente tem menos poder. Com a globalização, com o avanço técnico. Nós estamos amarradinhos. Os bancos funcionam. Quando eu vejo alguém de baixo juros, eu digo, você trata muito bem os banqueiros. Para mim, os bancos sequestraram. Nós não desendividamos tanto que eles puderam nos sequestrar. E quando você lida com sequestrador, é melhor pagar o resgate. A não ser que você tenha força de tomar a arma dele e dizer, não vou pagar nada. Aí seria o caso, como fez Pompidou, nos anos 80, de estatizar o sistema financeiro. Mas a globalização permitia isso. Hoje não permitiria. Nenhum país fica isolado. Veja a Inglaterra, que agora decidiu sair da União. Veja o pânico que está acontecendo só porque saiu da União Europeia. Não estatizou nada, não mudou nada, tudo igual. Mas só o fato de sair daquela amarra global fez isso. Esse é um debate que, lamentavelmente, a gente não tem tido aqui, porque a gente fica muito no aspecto imediato, conjuntural. As regras da economia, eu acho que hoje, cada vez mais, tem uma rigidez que não deixa aqui a gente muito, muito espaço para isso. É técnico, é basicamente técnico. Agora, quanto a gente pega dessa produção e leva para o governo, e quem é que recebe, isso é que é o bom lugar do debate. E aí, a ideia de limite nos gastos, eu acho que é positiva no total. Mas isso não quer dizer que a educação vai perder. A educação vai perder se nós formos frouxos aqui, fracos aqui, não tivermos força para tirar de outro lugar para a educação, para a saúde, para onde for. É claro que cada vez temos menos liberdade para isso. Mas se a gente quiser, tem. Eu provoquei a Uni, um dia desse, que veio me visitar, o presidente da Uni e outros estudantes. Eu disse, até aqui vocês apoiavam a gente a aumentar dinheiro para a educação. Agora eu quero que apoie para aumentar para a educação e apoie de onde eu vou propor tirar esse dinheiro. Que vou trazer propostas de onde tirar. Como apresentei, aliás, a senadora Ângela, na comissão que ela presidiu e que eu fui relator, fontes de financiamento. Eu mostrei ali de onde tirar o dinheiro. Tem. Agora, vai ser difícil convencer as pessoas. Mas ou a gente convence ou gasta mais do que pode. E quando a gente gasta mais do que pode, as consequências vêm depois. O aumento do endividamento, aí vem o aumento da taxa de juros, aí vem também a inflação. Temos que nos acostumar a o que a senhora chamou de austeridade, mas que eu queria uma palavra que, não, que fosse o não desperdício. O Brasil é um país de desperdício. E isso é o que está nos comprometendo hoje em dia. Tudo mais, eu acho, é consequência do imenso desperdício que a gente fez ao longo de décadas e décadas e décadas. Não vamos botar culpa no governo Dilma, Lula, até porque Lula, no começo do seu primeiro mandato, sobretudo, foi um governo extremamente responsável, sério e, eu vou dizer mais, e austero. Austero no sentido positivo. O Palocci e o Meirelles, eles conduziram isso aqui com uma responsabilidade raramente vista no Brasil. E funcionou bem. Funcionou bem. Pode dizer, mas foram os preços das commodities. Mas se não fosse aquela responsabilidade, o dinheiro das commodities tinha ido embora rápido. Como foi no Rio de Janeiro, os royalties do petróleo. O petróleo está pagando o preço. O Rio de Janeiro está pagando o preço. Desculpe, senador, está tomando tanto tempo, mas somos tão poucos aqui. A meu ver, o Rio de Janeiro está pagando o preço da maldição do excesso de dinheiro dos royalties do petróleo, que furtado nosso grande mestre chamava de maldição do petróleo. O petróleo traz tanto dinheiro, o que é que acontece na Venezuela, que se gasta demais. O Rio, com os royalties, e algumas cidades mais que outras, começaram a gastar tanto. Aumenta a aposentadoria, aumenta salário, faz estrada, faz isso, faz Olimpíadas. Aí chega um tempo que o preço cai. E cai, o preço ia cair, até porque se não cair, acaba um dia o petróleo. Eles não se prepararam com a austeridade necessária para o futuro. Preferiram fazer o desperdício no presente. E agora estão nessa situação e nos enredando todos nessa situação. Mas eu fico contente de a gente poder ter esse diálogo aqui nessa quinta-feira. A gente devia aprofundar esse diálogo, sabe? É isso que vai definir o Brasil que a gente vai deixar para as nossas gerações futuras. Um Brasil de desperdício hoje ou um Brasil que é austero hoje para ter solidez amanhã?
Agradeço, senador Cristóvão, sempre muito importante suas colocações. Eu gostaria muito de concordar com Vossa Excelência sobre a simplicidade das relações econômicas de um cidadão com um banco de um país com um sistema financeiro globalizado. Mas eu não vou falar disso agora, eu só queria, senador Paim, que pudesse me dar mais alguns minutos, porque eu queria ouvir o senador Regufe e o senador Lindbergh.
Obrigado, senadora Gleisi. Eu tenho uma convergência e uma divergência. Do ponto de vista de política monetária, eu tenho uma convergência. Eu considero que nós precisamos, sim, reduzir a taxa de juros no Brasil. Agora, não pode ser por decreto, porque se reduz a taxa de juros por decreto, isso tem um impacto na inflação, isso gera inflação, e a inflação é o pior dos impostos, principalmente para aquela pessoa mais humilde. O governo tem que, paralelamente, concomitantemente à redução da taxa de juros, ele reduzir os gastos públicos. Reduzir os gastos públicos para poder reduzir a taxa de juros de uma forma sustentável. Mas, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência tem razão quando critica a benevolência do Estado brasileiro com o sistema financeiro, com os bancos brasileiros. Porque cada 1% a mais na taxa de juros, se nós falamos em economia, cada 1% a mais na taxa de juros significa 17 bilhões de reais que saem do Tesouro Nacional a pagar juros da dívida pública. Cada 1% que reduzisse na taxa de juros, nós economizaríamos do dinheiro do contribuinte 17 bilhões de reais por ano. Então, estamos falando em economia, então vamos fazer isso. Além de que, a redução da taxa de juros incentiva as pessoas a empreender, a gerar emprego e renda. Hoje a pessoa para e pensa, não, vou deixar no banco, que no banco me rende isso aqui. Agora, quando a taxa de juros cai, incentiva as pessoas a tirar o dinheiro do banco e abrir um negócio, abrir um empreendimento. Agora, não pode reduzir a taxa de juros simplesmente por decreto, é preciso antes preparar isso com a redução dos gastos públicos para poder fazer uma redução da taxa de juros de forma sustentável. Eu também tenho uma convergência no sentido da tributação do sistema financeiro. Votei aqui nessa casa favorável ao aumento da contribuição social sobre lucro líquido dos bancos. Na minha concepção, nós tínhamos que aumentar a tributação aí e reduzir do assalariado. Também não é só aumentar aí, não, é aumentar aí e reduzir do assalariado, daquela pessoa que com muito esforço paga os seus impostos. Então, do ponto de vista de política monetária, eu tenho essa convergência. Inclusive, votei aqui, favorável ao projeto, que dava, colocava entre as atribuições do Banco Central, além de ter que atingir meta de inflação, ter que atingir também meta de crescimento econômico e emprego. É importante, como, aliás, é nos Estados Unidos. O Fed norte-americano é assim. Agora, do ponto de vista de política monetária, total concordância, nós precisamos reduzir a taxa de juros, que essa taxa de juros favorece aos banqueiros, aos bancos, mas, na minha concepção, não favorece ao contribuinte brasileiro, ao cidadão brasileiro. E cada 1% na taxa de juros a menos significa uma economia de 17 bilhões de reais por ano com juros da dívida pública. Agora, do ponto de vista de política fiscal, aí eu tenho uma divergência com Vossa Excelência, porque, na minha concepção, um governo não pode gastar mais do que arrecada. Um governo, ele tem que ter as suas despesas no tamanho da receita que ele tem. Ele não pode simplesmente ir fazendo dívidas, porque essas dívidas vão ser pagas pelos próximos governantes e, pior, pelo contribuinte brasileiro, com aumento de impostos para esse contribuinte pagar. E é esse contribuinte que o meu mandato aqui representa nessa casa. As divergências são salutares, é importante para o debate, eu acho que é isso que a gente constrói. Acho que uma das funções dessa casa é gerar esse debate, para a gente discutir o país. Às vezes eu vejo uma discussão fica muito em projetos de poder e pouco no projeto do país que a gente deseja, do país que a gente sonha. E acho que a gente tem que fazer essa discussão do país que a gente sonha. Então, do ponto de vista fiscal, na minha concepção, um governo não pode gastar mais do que arrecada, isso para mim é princípio. E um governo tem que fazer as suas despesas dentro do que ele tem de receita. Ele tem que ver primeiro quanto ele tem de receita e depois fazer as suas despesas dentro do que ele tem de receita. Como, aliás, acho que deve ser na casa de qualquer um. A pessoa não pode pensar nas suas despesas e depois ver quanto ela tem de salário. Ela tem que olhar o seu salário e depois ver qual vai ser as despesas que ela vai fazer para dentro do salário que ela tem para gastar. Do mesmo jeito, o Estado brasileiro. Até porque qualquer irresponsabilidade, qualquer gasto errado ali no naquele dinheiro público é uma coisa que não vai aquele governante pagar com seu salário no futuro. Ele vai deixar para o contribuinte brasileiro pagar no futuro com aumento de impostos. E aí eu não tenho como aceitar, porque não acho que é justo com o contribuinte, que, inclusive, na minha concepção, já paga uma carga tributária nesse país que é excessiva, que é abusiva, que é a maior carga tributária dos BRICS, por exemplo, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. E eu não posso entender que todos esses países deem conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira e o Brasil, com uma carga tributária desse tamanho, não dê conta das suas responsabilidades. Mas agradecer, Vossa Excelência, pela oportunidade do aparte e temos essa convergência do ponto de vista de política monetária, do ponto de vista do tamanho da taxa de juros no Brasil. Agora, do ponto de vista de política fiscal, temos aí uma respeitosa divergência, porque, na minha concepção, o governo não pode gastar mais do que arrecada, e isso, para mim, é princípio.
Obrigada, senador Regufe. O problema é que tem alguns gastos que são imponderados, né? Se você não tem controle, ele vai te pressionar o orçamento. A conta de juros é essa, exatamente essa. Então, isso vai ter como resultado eu cortar uma despesa que é essencial à vida para que eu pague serviço da dívida. Mas, enfim, eu acho que é um bom debate. Eu sei que nós estamos aqui premidos pelo tempo. Eu ainda quero terminar meu discurso e quero também ouvir o senador Lindbergh.
Vou tentar ser rápido, senador Lindbergh.
Fique à vontade.
Parabenizar a Vossa Excelência pela profundidade do pronunciamento, tanto hoje como ontem na CCJ. Vossa Excelência foi discutir as causas da crise internacional de 2008, senador Cristóvão, que aconteceram fundamentalmente pela desregulamentação do sistema financeiro. Essa tese liberal que não tinha que haver regulação prevaleceu. Essa foi a crise dos subprimes, que começou com a quebra do Lehman Brothers. E aí vale dizer, essas agências de classificação de risco aí todas davam triplo A para aqueles derivativos, que não tinham lastro nenhum. De uma hora para outra, desmorona tudo. E quando desmoronou, o que falou a senadora Gleisi com razão? A crise, que foi uma crise do sistema financeiro, passaram a crise para os estados nacionais, em todo o mundo, porque a repercussão imediata na Europa existiu. E o que aconteceu logo depois ali? Os velhos planos de austeridade. E o que aconteceu com os velhos planos de austeridade? Aumento do desemprego, uma situação social. Nós tivemos na Espanha 26% de desemprego entre os jovens, de 18 a 24 anos. Aí, agora, Sandro Cristóvão, é muito interessante ver, porque sabe, o FMI, não sou eu senador petista de esquerda, o FMI soltou uma publicação agora, dizendo, revisando sua política, dizendo que esses planos de austeridade podiam gerar o aprofundamento da crise, porque você está numa economia em recessão. Aí você faz um ajuste, você aprofunda a recessão, porque é preciso que se saiba. Cada um, tem um estudo do IPEA muito interessante sobre o Brasil, cada 1% do PIB que você aumenta em gastos, você tem um impacto mais ou menos no crescimento de 1,5%. Cada 1% de ajuste que você tira também, você coloca a economia para baixo 1,5%. Porque muita gente não sabe que quando você corta muito gastos, isso tem um impacto grande na vida real da economia. Então, eu acho que a senadora Gleisi, quando questiona as políticas de austeridade, porque elas estão fracassando em todo lugar do mundo. E aqui a gente tem que ter cuidado com o que vem para o Brasil. Né? Porque qual é o debate, senador Cristóvão? O debate, eu falava um dia desse, que nós estamos vivendo, na minha avaliação, uma nova etapa da luta de classes. Quando a gente fala em luta de classes, tem gente que pensa que é só a fábrica, o trabalhador lá. Não. Tem uma discussão nesse conceito sobre a disputa de fundos públicos, do orçamento público. O que é que está acontecendo agora, Regufe? Nós estamos tendo déficit. Não está dando para fazer tudo. Sabe quem é que tem um incômodo dos setores? Porque nesse momento que tem déficit, não sobra dinheiro para pagar juros. Você só rola a dívida. O que é que está por trás dessa PEC que limita gastos de acordo com a inflação? O que está por trás, senador Cristóvão, aqui, e eu tenho certeza que nós vamos convencer o senhor em relação ao voto, porque os efeitos para a educação, saúde, para o povo mais pobre, vão ser violentíssimos, porque hoje a educação e a saúde têm vinculação de acordo com a receita, está ligado ao crescimento do PIB. Colocar de acordo com a inflação, eu já trouxe números, eu já estou até me cansando de repetir esses números. Se existisse esse projeto do Temer Meirelles há 10 anos, o investimento de educação, que foi de 102 bi no ano passado, seria 31. O de saúde, que foi de 102 bi, seria 65. Se tivéssemos isso vinculado ao salário mínimo, em vez de 880 hoje, seria R$500. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores que essa vinculação com a inflação, que vai atingir todos os gastos primários, não é como o senhor disse, senador Cristóvão, não quero saber de onde vai tirar, não. Porque todos os gastos primários vão estar limitados à inflação. Qual é o gasto que não vai estar limitado à inflação? Todos os gastos primários vão estar limitados à inflação. Qual é o gasto que não vai estar limitado à inflação? Sabe qual? O de juros. O de juros? Não, o de juros. Veja bem, nós vamos ter crescimento da economia. A receita cresce mais do que a inflação. Previdência, saúde, educação, defesa, ciência, tecnologia, está liquidada a inflação. Vai sobrar dinheiro para quem? Vai sobrar dinheiro, porque se a economia cresce, aumenta a arrecadação. E sobra, senador Cristóvão, só para o Deus superávit primário, o pagamento de juros. Então, o que eles estão querendo dizer nessa PEC é o seguinte: primeiro se paga os juros. Depois a gente tenta apertar no que sobrar nas mais diversas áreas. É um plano, senador Regufe, contra o povo mais pobre. Eu pergunto o seguinte: qual é a medida que atinge o andar de cima? Nenhuma. Não tem nada sobre tributação progressiva, não tem nada sobre isso, não tem nada sobre limitar os juros. É em cima dos mais pobres aqui. E aí eu queria, só para finalizar, pedindo desculpa, senadora Gleisi, entrar no debate dos juros. Veja bem, senador Regufe, essa história, primeiro fiscal para depois baixar a taxa de juros, eu venho escutando isso a vida inteira. Não é verdade. O que tem de artificial, sobra, nenhum país do mundo tem isso que nós temos. É a maior taxa de juros do mundo. Disparar.
Na Rádio Senado, você sintoniza e acompanha a sessão plenária desta quinta-feira.
A inflação, não. Essa inflação desse último período que houve foi pelo choque de tarifas. Tinha segurado o preço de energia elétrica e gasolina e o ministro Joaquim Levy, na visão de liberal que tem, fez um choque de tarifas, que jogou para 10%. Não tinha inflação de demanda. Como falar de inflação de demanda com recessão como essa? Senador Cristóvão, nós estamos nas maiores recessões da história do país. Como falar em taxa de juros como essa? Banco Central Europeu, o quê? Juros negativos.
Estados Unidos, juros 0,5, juros negativo, descontando a inflação. Banco Central do Japão, juros negativos. Eu, sinceramente, não tem nada de técnico isso. Eu estou cada vez mais convencido que o que está por trás disso é que tem setores que ganham muito com a transferência de recursos do Estado. Porque a gente arrecada, a maior rubrica que nós temos de gasto, 500 bilhões por ano, juros. 500 previdência, 100 saúde e 100 de educação. Quem ganha com esse dinheiro? Sabe quem ganha? Sistema financeiro e um pequeno grupo de rentistas, de grandes empresários do país. Porque também só no Brasil a gente tem que indexado a taxa Selic, que é para controlar a inflação, o título da dívida pública. Então, a verdade aqui é o seguinte, quando o juro sobe, o dinheiro vai para o bolso de muita gente. E aqui tem um pacto nisso aqui que envolve grande imprensa, que envolve um bocado de gente, para não baixar a taxa de juros. Então, eu acho, e encerro, senadora Gleisi, a discussão que nós temos que fazer é sobre o orçamento. Sobre o orçamento. Mas aí o senhor vai ter que ter gastos primários, estão todos limitados à inflação. Estão todos limitados à inflação. Só que nessa discussão está fora a grande despesa, que é essa que eu estou falando dos juros. Vamos então limitar os juros. Eu faço esse desafio. Vamos fazer um debate colado. Vai limitar gasto primário para a educação? Vai limitar passão? Por que não limitar juros? Porque o sistema não quer deixar, Cristóvão. Então, eu quero parabenizar a senadora Gleisi pela profundidade e verdade, viu, senadora Gleisi? A senadora Gleisi tem feito discursos aqui, eu assisti o discurso dela na CCJ e na CAI, que foi muito profundo, abordando a crise internacional como um todo, as saídas dessa crise internacional, os exemplos internacionais do fracasso dessas políticas de austeridade. Eu tive a oportunidade de visitar a Grécia, de ver aquela situação ali, a saída do Reino Unido, que foi ruim, senador Cristóvão, a saída do Reino Unido, que foi muito ruim para todo mundo da União Europeia, mas a gente não pode desconsiderar na saída do Reino Unido os impactos dessas políticas de austeridade em toda a Europa. E se não tivermos cuidado para corrigir os rumos dessa União Europeia, para que tenha mais democracia, preservação de direitos sociais, o que vai acontecer, e a minha preocupação, é que a extrema-direita ganha terreno em toda a Europa, com um discurso contra essa política de austeridade. Eu sei que tem setores da esquerda, inclusive, fazendo críticas mais profundas a esse processo de integração, para que a Europa, a União Europeia, se modifique para preservar os direitos sociais. Peço desculpas, porque eu acabei quase que fazendo um pronunciamento.
Senadora,
no meio do pronunciamento da senadora Gleisi.
Foi muito bom me sentir plenamente contemplada.
Permite que a gente continue o debate.
Eu estou aqui dependendo da mesa, senador Álvaro.
Os colegas senadores que.
Permite,
os senadores aguardando inscritos.
Senador Lazier,
que não
falou nada ainda.
Estão se tornando mais longos do que o discurso.
Porque estamos... eu acho que está sendo.
Peço desculpas ao presidente, senador Álvaro Dias também.
Não, quanto a mim, não há problema. Eu vejo que o senador Lazier está aguardando há bom tempo para fazer uso da palavra.
Eu abro mão da minha fala.
Dos apartiantes.
Só...
Esse tema é interminável, ele não vai acabar hoje aqui. Né?
Não vai acabar, mas pode não voltar. Esse é o problema.
Volta sempre. Volta.
Esse é o tema da maior atualidade.
Mas só um minuto, veja bem. O senador Lindenberg disse que a crise de 2008, em parte, é porque não tinha lastro. Não ter lastro é não ter austeridade. Eles fizeram um desperdício, um oba-oba, gastaram mais do que havia, porque todo banco tem que ter um lastro. Para emprestar um dinheiro, tem que ter uma parte guardada. Eles foram diminuindo, sem lastro. Faltou regulamentação. Estou de acordo, tem que ter regulamentação, sim, do sistema financeiro. O mercado é perverso, ele tem que ter regras.
Eles tinham desregulamentado isso. O governo do Clinton.
Isso. Agora, foi falta de austeridade que levou à crise. Aí depois, para sair da crise...
Não teve nada a ver com a austeridade do Estado.
Não, mas austeridade do sistema. Eu não falo do Estado, não, eu falo do sistema. Agora, terminado isso, depois da crise, aí tem duas alternativas. Continuar gastando ou ter um período de restrição. Não tem jeito. Quando se gasta muito, depois tem um período de restrição. Não tem jeito. Porque não existe elástica na hora de você fazer o dinheiro crescer. Você faz de conta que em vez de 4 é 5, mas aí só vale 4. É isso, mas é a inflação. Esse discurso, por exemplo, por que que o Lula não fez? Ele é sádico para manter taxas de juro alto? Ou ele era serviçal dos banqueiros? Nenhuma coisa nem outra. A realidade exigiu aquela taxa de juros. Tanto que a Dilma tentou baixar, aliás, tentou não, baixou. E o que é que ela fez depois? Subiu. Porque há uma realidade que empurra, a não ser que a gente tivesse força para nacionalizar os bancos. E mesmo assim, a taxa de juros não podia ser muito baixa, porque o dinheiro ia embora. Por que é que o Japão segura a taxa de juros baixa? Porque o japonês poupa bastante, a gente consome muito. Porque o japonês, o dinheiro não vai embora. Aqui iria embora. Então, eu creio que a gente deveria ter cuidado.
Senador Cristóvão.
E aí, o senhor falou, uma parte sempre, manifesta a nossa amizade. Eu vou correr o risco de perder ou não, não perco.
Vai não, senador, pode falar o que quiser.
Lindenberg, eu acho que um dos problemas do governo Dilma foi ter escutado muito as sugestões econômicas.
Se ela tivesse não tinha esse prestígio, não.
Alguns alertas que foram feitos, talvez tivesse mais cuidado. E aí, senador, só para finalizar, tem que ter, inclusive, um avanço político nesse país, dizendo, para gastar mais aqui, tem que tirar daqui. Nós, as esquerdas, nos acostumamos a dizer que a gente ia dar tudo para todo mundo. O senador Viana, um dia desse, disse aqui na presidência, no tempo Lula, todos ganharam muito. Não existe isso. Todos ganharem muito só se o PIB crescesse 15% ao ano, que nunca aconteceu em nenhum lugar. Nem os 10 de milagre aqui. Quando alguém ganha muito, outro está perdendo muito. A gente nunca quis fazer esse exercício.
Em Brasília, 4 horas e 28 minutos. Você está sintonizado na Rádio Senado.
Esse limite é a inflação, ou é a inflação mais o crescimento do PIB, por exemplo. Mas não é, se vier, eu vou votar contra, não é o congelamento de cada rubrica do orçamento, é o congelamento do todo. Agora, esse pode subir, esse vai descer. Eu conversei com a senadora Fátima, eu vou trazer aqui uma proposta de aumentar 20% na educação. Agora eu vou mostrar de onde tirar esses 20%. E quero ver se o senador Lindenberg vai apoiar ou não vai apoiar. Agora, houve desperdício. O senador Lindenberg, a gente não tinha que ter feito Copa, Olimpíadas. Algumas hidrelétricas, inclusive, dava para esperar com projetos menores, pequenos. Certos aumentos de salário não dava para dar no setor público. Agora, a gente não quer comprar essa briga com os servidores. A gente não quer. A gente vai ter que comprar briga daqui para frente. Vai ter que cair na real. O Brasil, nós fazemos política fora da real. É preciso cair agora, na real.
Senador Cristóvão, juros, dá para aceitar cartão de crédito 400%?
Sabe o que? Aí eu vou dizer. Primeiro.
400%? Primeiro, o que é que explica?
Eu vou dizer. Porque é que vou dizer uma coisa.
Senadora Gleisi, eu quero só 30 segundos. Senadora 30 segundinhos.
Como eu disse, senador Lazier, nós vamos ficar aqui a tarde inteira.
Não, é só 30 segundos.
Eu não vou responder.
Só 30 segundos.
Eu vou fazer outra pergunta. Por que é... Vai. Vou fazer uma pergunta.
Vai lá, senador.
Por que é que alguém aceita pagar 400%? Por quê?
Porque não tem opção.
Porque não tem opção, não. Porque quis comprar coisas que não dava para comprar, gente. Ninguém está pagando 400% para comprar feijão. É para viajar ao exterior, é para outras coisas. Eu lamento
talvez para fazer uma cirurgia. Talvez para fazer um enterro.
Não.
As
cirurgia,
pessoas têm
cirurgia, aí o Estado é errado. Cirurgia tem que ser grátis. Cirurgia, o Estado tem
eu
que dar para todo
que tem
mundo.
Que ser. A mais, grande parte dá, mas nem sempre pode.
Cirurgia. Agora, o ruim, eu quero, a minha pergunta é o seguinte sentido. Nós temos que acabar com o nosso vício com o banco. É uma cocaína, gente. Esse país é viciado em empréstimo. Aí depois reclama do fornecedor do vício. O banqueiro fornece para atender uma cocaína, que é o excesso de endividamento de todos nós, do Estado e da população.
Eu gostaria que existisse o capitalismo sem bancos. Adoraria que existisse, mas é da essência do sistema econômico.
Não,
que nós
socialista
vivemos.
Também, todos têm.
A República Estatal.
Agora, em alguns lugares, a economia é mais viciada em banco.
Pode ser.
Em outros, não. A nossa é ultra, super. Nós vivemos de overdose de financiamento. É aí que está o problema. Senador Lindenberg, a overdose de financiamento asfixiando e matando a economia brasileira. Temos que parar com essas overdoses de injeção na veia de dinheiro. É isso que a gente tem que parar. Tem que diminuir a dependência da dívida. A gente não precisa ser tanto. Agora, para isso, precisa ter austeridade. Porque sem austeridade, você tem que pedir empréstimo. E aí o juro sobe. E aí a gente reclama. Mas se o banco não emprestar, a gente reclama porque não emprestou. Aí tem que não precisar tanto do sistema financeiro.
Concordo. Nós vamos fazer um debate desse na CAI.
Senadora Gleisi, só 30 segundinhos. Só o seguinte, é, com relação ao que foi colocado...
Terminado do orador inscrito que vem depois, que 30, é o Lazier Martins.
30 segundos apenas, com a paciência do senador Lazier. O senador Lindbergh colocou uma coisa aqui que é importante, envolvendo a questão da educação e da saúde. Eu votei contra a desvinculação das receitas da União quando eu era deputado federal, e meu posicionamento já anunciei nessa tribuna, onde a senadora Gleisi ali se encontra, que meu voto é contra a desvinculação de receitas. Por quê? Porque a Constituição fala num patamar mínimo para ser gasto com educação e saúde. Se, para gastar mais, não precisa desvincular receitas. Então, o objetivo de desvincular receitas é para driblar essa legislação e poder gastar menos. Então, eu sou contra a desvinculação de receitas. Isso é uma coisa. Outra coisa... Exatamente. Outra coisa é você ter uma PEC que limite os gastos públicos para que um governo não possa gastar mais do que ele arrecada. Agora, dentro do orçamento do governo, aí a gente faz uma discussão. Nós vamos tirar de algumas áreas para colocar mais em educação, mais em saúde.
Desculpa, senador.
O governo gasta muito com as atividades meio do Estado e pouco com as atividades fim do Estado. Senador, O governo deveria fazer uma revolução dentro do seu próprio orçamento, gastando menos com uma série de coisas, inclusive com a sua máquina, para gastar mais com a educação, com a saúde, com o que é o benefício direto para aquele contribuinte que, com seus impostos, paga o sustento do Estado. Então, uma coisa é a desvinculação de receitas, que meu voto é contrário. Foi contrário no governo Dilma, vai ser contrário no governo Temer. Eu sou contra a desvinculação de receitas porque acho que o governo tem que gastar mais com educação e saúde. Outra coisa é a discussão orçamentária, que aí eu concordo, nós temos que fazê-la. Nós temos que fazer uma discussão orçamentária para que o governo gaste menos com as atividades meio do Estado e mais com as atividades fim do Estado.
Senador Rigu, agora, minha última intervenção, agora, só para ajudar aqui, juro que eu não vou falar mais depois
agora,
disso.
Agora, só para concluir. Tá. Agora, na minha concepção, um governo não pode gastar mais do que arrecada, porque quando isso ocorre, quem paga o preço disso é o contribuinte no ponto futuro com aumento de impostos. E isso eu não posso aceitar. Porque é esse contribuinte que eu represento, é esse contribuinte que o meu mandato aqui no Senado Federal serve.
Senador Rigo, só fazer uma correção, juro que é o tema. É o seguinte, os dois temas estão vinculados. A PEC que limita gastos da inflação, dentro dela está dizendo o seguinte, está acabando com as vinculações. Porque hoje está acabando, porque hoje é o seguinte... União tem que investir 18% da receita em educação. A receita cresce de acordo com o PIB. Cresce mais do que o PIB, sempre quando estamos crescendo. Então, para ela vincular a inflação, ela tem que acabar com a desvinculação. Está no projeto. Eu estou querendo dizer que está no projeto. Não existe essa saída. Eu estou dizendo isso para o Regufe. O que vai acontecer é que os 18% vão virar 17,5%, 17%, 16%, 15%, 14%. É isso. Então, coisas estão juntas. Desculpe,
senador Lazier.
Senhor presidente, essa discussão ela é interminável. E quando envolve excesso de gastos, o vício dos empréstimos e juros, esse é o tema da atualidade. Agora, como já houve um aproveitamento de um tempo extraordinário, agora eu queria reivindicar a Vossa Excelência a observância do regimento.
Muito obrigado, senador Lazier. Concordo plenamente com Vossa Excelência e acho que nós estamos oferecendo um péssimo exemplo. Não há respeito ao regimento e não há respeito aos colegas inscritos. Vossa Excelência tem toda a razão ao questionar a presidência. Ocorre que se estabeleceu essa prática nos últimos tempos nesse Senado. Nós não temos mais horário para iniciar a ordem do dia. Se estabeleceu uma anarquia generalizada. E em relação ao regimento que estabelece normas para uso da tribuna, pior, não há respeito algum ao regimento. Constantemente eu me recuso a presidir sessões exatamente por isso. Não posso ser autoritário, retirar da tribuna o orador ou a oradora, mas me sinto também muito constrangido em assistir esse espetáculo de desrespeito ao regimento interno.
Senador Dias, Vossa Excelência está sendo grosseiro, senador. Está sendo grosseiro. Nós estamos num debate aqui extremamente interessante.
Não está com a palavra.
Extremamente interessante.
Não concedi a palavra, Vossa Excelência. Eu não estou sendo grosseiro, estou sendo respeitoso a um orador que está inscrito há muito tempo para falar e Vossa Excelência aparteou 200 vezes e extrapolou os limites do tempo. Portanto, quem está equivocado é Vossa Excelência, quem está sendo grosseiro é Vossa Excelência.
Vossa Excelência podia ter
cortado. Eu estou apenas tentando ser respeitoso com o senador, que tem o mesmo direito de Vossa Excelência.
Desculpe, desculpe.
Está com a palavra, senadora Gleisi, por
tratar dessa forma esse debate.
Por gentileza, para concluir.
Senador, eu pediria um pouquinho mais para terminar o meu discurso e queria lamentar isso, porque eu acho que a essência do parlamento é o debate e talvez a maior contribuição que nós possamos dar a esse país é discutir efetivamente o que está impactando na vida das pessoas. Eu peço desculpa ao senador Lazier, sei que Vossa Excelência, se tinha alguém inscrito antes de Vossa Excelência, com certeza lhe cederá o tempo para vir aqui, mas acho fundamental que a gente debata questões como essa e acho rico ter, por exemplo, essas divergências aqui expostas, a gente falar de um tema que é tão importante para a nação brasileira. E aí, me desculpe, eu acho que a essência é mais importante que a forma. O regimento é importante, mas aqui não está uma disputa de posicionamento ou uma votação, né? Nós estamos fazendo um debate. Mas eu queria terminar aqui o meu discurso dizendo o seguinte, que a culpa da crise não pode ser do pobre, do Bolsa Família, do estudante que faz universidade, do ProUni, do FIES, do idoso que recebe aposentadoria, do salário mínimo, das pessoas que recebem salário mínimo, do paciente, do Mais Médicos, do SUS, enfim. Nós temos que fazer uma discussão séria a respeito de quem é a responsabilidade dessa crise e como nós vamos sair dela. E eu queria, senhor presidente, para terminar, eu na realidade iniciei esse meu pronunciamento falando do Mercosul e do Parlasul. E algo que tem me incomodado muito, que são as críticas que a institucionalidade brasileira está fazendo ao Parlamento do Mercosul. O chanceler atual do governo interino, nosso colega aqui, senador José Serra, dizendo que nós temos que rever a tarifa comum do Mercosul. Se nós revermos a tarifa comum do Mercosul, acaba o Mercosul. Não tem razão do Parlasul, não tem razão, enfim, da nossa união. É a união aduaneira, é a tarifa comum que faz o Mercosul. E eu quero demonstrar essa preocupação porque, se ela for extinta, o Mercosul deixaria de ser um mercado comum e viraria uma espécie de Alcaçul, uma mera área de livre comércio sem estratégia própria, destinada a ser absorvida nos processos de integração com os países desenvolvidos, né? E essas áreas de livre comércio não constroem cidadanias comuns, embora possam construir muros, como o existente no NAFTA. Talvez o governo atual esteja pensando num muro para nos separar da Bolívia e do Paraguai, mas esse nunca foi o objetivo da integração cidadã. A falta de compromisso com a democracia, com suas regras e com o projeto do Mercosul revelou-se claramente agora, com a decisão do governo interino de pressionar o Uruguai, e aqui eu quero fazer um protesto veemente, que está na presidência pró-tempore do bloco, para não passá-la à Venezuela, país que, conforme as regras estabelecidas, deveria sucedê-lo na presidência. Numa operação bastante ridícula, que envolveu até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma comitiva brasileira, liderada pelo chanceler interino, foi até Montevidéu pressionar os uruguaios a continuar na presidência pró-tempore, alegando problemas com a democracia venezuelana. Foi uma suprema ironia. Os golpistas foram a Montevidéu reclamar da democracia venezuelana. Queriam quebrar a regra democrática da rotatividade da presidência do Mercosul. Foram lá na expectativa de exportar um golpe, pois pediram o que não deveriam e ouviram o que não queriam. As regras democráticas têm de ser respeitadas. E o Parlasul, o Mercosul, vai respeitar as regras democráticas. Nós estamos numa encruzilhada histórica que ameaça enterrar de uma só vez o sonho da soberania, o sonho da integração, o sonho da sociedade inclusiva e o sonho de uma democracia ampla e substantiva. A história nos julgará por nossas posições nesse momento crucial. Como disse bem a presidenta Dilma Rousseff, a democracia é o lado certo da história. E assim como a democracia é o lado certo da história, a integração cidadã, fundamentada na união aduaneira e no mercado comum, será sempre o rumo correto do Mercosul. Obrigada, colegas.